Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Parábola da vinha e dos trabalhadores da primeira e da última hora. O reino dos céus se assemelha a um homem, pai de família, que ao amanhecer saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores pagar por dia um denário a cada um, mandou-os para a vinha. Saiu de novo por volta da hora terceira, e vendo outros na praça desocupados, disse-lhes: "Ide também para minha vinha, e vos pagarei o que for justo." Eles foram. A hora sexta e a hora nona, o pai de família saiu novamente e fez o mesmo. Por volta da undécima hora, tornou a sair, e encontrando mais alguns desocupados, lhes disse: "Por que passais aqui ociosos o dia todo?" Responderam-lhe eles: "Porque ninguém nos assalariou." Disse-lhes então: "Ide também trabalhar na minha vinha." Ao anoitecer, disse o dono da vinha ao seu administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros." Apresentaram-se os que tinham vindo para o trabalho por volta da hora undécima, e cada um recebeu um denário. Chegando a vez dos que foram assalariados em primeiro lugar, pensavam eles que receberiam mais do que os outros, porém não receberam senão um denário cada um. Então, ao receberem a paga, murmuravam contra o pai de família, dizendo: "Estes que foram os últimos trabalharam apenas uma hora, e tu os igualas a nós, que suportamos o peso do dia e do calor." Respondendo a um deles, disse o dono da vinha: "Meu amigo, nenhum agravo te faço. Não convieste comigo em receber um denário? Toma o que te é devido e vai-te embora. A mim me apraz dar a este, que foi dos últimos, tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer o que quero? Acaso mal é o teu olho, porque sou bom? Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pois que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos." Moeda de prata, que ao princípio valia 10 aces, cerca de 20 centavos. Os judeus, como os romanos, dividiam as 12 horas do dia em 4 partes, cada uma de 3 horas. Essas 4 partes se designavam por hora primeira, hora terceira, hora sexta, hora nona, correspondendo à primeira às 6 horas da manhã, de agora a terceira às 9, a sexta ao meio-dia e a nona às 3 da tarde. Temos que vos explicar, de 2 pontos de vista distintos, a significação e o objetivo destas palavras. Do ponto de vista dos hebreus e mesmo dos cristãos, que tiveram de viver sob o reinado da letra até o advento da nova revelação que espiriticamente se vos faz, que vos trazemos. E do ponto de vista do Espírito, que esta revelação vos vem trazer, dando-vos a inteligência do pensamento de Jesus encoberto pela parábola, a fim de servir aquela época e as que se seguiriam e preparar o advento do Espírito. Apreciemo-las do ponto de vista da letra. Jesus estabelece um paralelo entre os judeus, chamados ao conhecimento de Deus desde as primeiras idades, e os gentios, que pela pregação foram levados a esse conhecimento. Numa época em que o orgulho dos que formavam as camadas superiores dos judeus, erguia alta barreira entre estes e todos os que se não achavam submetidos à lei de Moisés, cumpria abater aquele sentimento em uns e, do mesmo passo, animar os esforços dos outros. Era necessário encher de esperança e de coragem os pecadores que se arrependiam. Necessário se tornava rebaixar a presunção dos que criam ser os únicos merecedores das graças do Senhor. Por terem nascido hebreus e não gentios, finalmente urgia tocar fortemente aquelas inteligências, a fim de as impressionar. Foi neste sentido e objetivando esse resultado que Jesus disse: assim, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, pois que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus houvera podido explicar pela reencarnação as diferenças nos números das horas de trabalho dos obreiros e a igualdade dos salários, das recompensas. Mostraria, então, que os trabalhadores da primeira hora, os que foram em primeiro lugar assalariados, se conservaram estacionários em muitas existências, ao passo que os da última hora trabalharam com zelo e atividade pelo seu adiantamento. Assim, no fim do dia, chamados uns e outros a receber o salário, as recompensas pelo trabalho feito, isto é, pela soma de progresso realizado, os pagamentos tiveram que ser iguais, porquanto, tendo todos produzido a mesma soma de trabalho, todos tinham direito ao mesmo salário, à mesma recompensa. Jesus pudera ter dado essa explicação, mas o tempo ainda não chegara. Essa a razão por que, e notai-o bem, ele intencionalmente conserva na obscuridade da parábola a soma de trabalho executado por cada um dos trabalhadores e não diz palavra nenhuma a respeito, deixando à revelação espírita, então futura e prometida, o encargo de explicar o seu pensamento segundo o Espírito. Disse Jesus, porventura, que os trabalhadores da primeira hora foram diligentes? Que não perderam tempo, embora fatigados e tendo diante de si longas horas para o trabalho? Que no fim do dia haviam feito mais do que os da última hora, os quais, sentindo-se atrasados, se deram pressa em concluir a sua tarefa, de modo a poderem dizer ao dono da vinha: Senhor, fiz toda a tua vontade? Não. Os trabalhadores contratados em primeiro lugar, quando murmuravam contra o pai de família por lhes haver mandado pagar tanto quanto aos da última hora, não alegaram ter feito mais trabalho do que estes, nem que houvessem adiantado mais do que os outros a obra. Não falam senão do trabalho dos últimos, senão do tempo durante o qual estes trabalharam. Limitam-se a ponderar que estiveram na vinha suportando todo o peso do dia e do calor. Os últimos, disseram eles, não trabalharam mais do que uma hora, e lhes pagas como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Daí vem que o pai de família, cujas palavras deveis sempre interpretar de conformidade com a justiça, porquanto deveis buscar sempre a justiça nas obras de Deus, a justiça nas palavras de Jesus, responde: meu amigo, nenhum agravo te faço. Não convieste comigo em receber um denário pelo teu dia de trabalho? Toma, pois, o que é teu, o que te é devido, e vai-te embora. Estas palavras que Jesus põe na boca do pai de família, a mim me apraz dar a este, que foi dos últimos, tanto quanto a ti, ou não me é permitido fazer o que quero? Acaso mal é o teu olho porque sou bom? Tinham, por fim, impedir que a inveja se desenvolvesse entre os homens, animar os que, por terem adquirido tardiamente o conhecimento das verdades evangélicas, temessem não lhes assistir direito às recompensas prometidas aos que adquirissem esse conhecimento desde a primeira hora. patenteados pela nova revelação, o pensamento de Jesus, o espírito da parábola desembaraçada, esta do véu da letra, ela se reporta à obra dos espíritos desde o instante da sua criação espírita. Isto é, desde o momento em que, investidos do livre-arbítrio, foram, por terem falido, chamados a encarnar na Terra e a progredir aí pelas reencarnações. Um trabalhou durante séculos pelo seu adiantamento e sofreu muitas encarnações, mas negligentemente deixando que os acontecimentos seguissem o seu curso. Enquanto que outro, de criação mais recente, se lançou cheio de zelo no caminho do progresso. Ambos chegarão juntos ao termo da jornada, igualados os seus valores. Ambos, conseguintemente, poderão ter direito ao mesmo prêmio. Notai que na parábola, o trabalhador da última hora não se recusara ao trabalho. Esperava-o e logo que foi chamado, se ergueu alegre para desempenhar a sua tarefa. Deveis compreender que as diversas horas em que os trabalhadores foram assalariados pelo dono da vinha para trabalhar nela, assim como aquele que no fim do dia, momentos em que todos foram reconhecidos com direito a igual salário, não passam de divisões apropriadas à inteligência dos que ouviam o ensinamento. No tocante à eternidade, não há divisão de tempo. Foi uma alusão às diversas classes de espíritos. Às épocas em que eles, uns criados posteriormente a outros e chamados todos a começar cada um a sua obra, se encontram no mesmo nível de progresso realizado, cabendo-lhes, portanto, a mesma recompensa. Os mais antigos na ordem da criação sofreram necessariamente maior número de encarnações do que os mais recentemente criados, pela razão de que, por vezes, se deixaram ficar estacionários ou trabalharam pelo seu próprio adiantamento com menos atividade dos que o que se puseram ao trabalho depois deles, mas que juntos com os primeiros atingiram a meta, por terem trabalhado com mais zelo e caminhado sem descanso pela estrada do progresso. Trabalhadores da última hora, não temais aproximar-vos do pai de família. Não temais empreender a tarefa a que vos convida, certos de que ele não considerará o tempo que houverdes gasto em desempenhá-la, e sim o zelo e a boa vontade de que derdes prova. Mas, para receberdes o salário, ó vós que ficastes na praça pública até a última hora, preciso é não recuseis corresponder ao seu chamado. Preciso é não digais todas as vezes que o pai de família chama os trabalhadores de boa vontade. Mais tarde, ainda não estamos dispostos. O dia é longo, ardente. O sol é convidativo e convida ao repouso. Esperemos para começar o trabalho pela frescura da tarde. Tende cuidado, pois com a frescura vem a sombra, que vos poderá envolver, e então já não será tempo de começar. Ver-vos-ei forçados a aguardar que um novo dia vos venha encontrar, desde os seus primeiros albores na praça pública, à espera do trabalho. Trabalhadores diligentes que começastes a vossa tarefa ao nascer do sol, rejubilai pela bondade do Senhor. Sua generosidade se estende por sobre aqueles que nada de melhor haviam podido fazer, como se estende sobre vós. Não deiteis olhar invejoso para o que ele concede aos vossos irmãos. Que injustiça cometeu convosco a sua bondade? O pai de família, com que seus filhos reparte o que possui, não dá a todos porções iguais? Não invejeis nunca a sorte de vossos irmãos, visto ignorardes as causas que determinam os efeitos, visto não saberdes se aquele que por último foi chamado a trabalhar na vinha não se teria mostrado mais valoroso do que vós, se logo ao romper do dia houvesse escutado a voz do dono dela. executai a vossa tarefa. E se puderdes, auxiliai vossos irmãos na execução das suas. E bendizei do pai de família, que mais atende à intenção do que à obra. Por isso que as vossas obras quase sempre são más. Deveis agora estar em condições de compreender o sentido e o objetivo destas palavras de Jesus. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Do ponto de vista da letra, essas palavras de que o mestre se serviu, tirando uma conclusão da parábola e aplicando-a, não tiveram por objetivo estabelecer duas classes. Uma dos escolhidos, outra dos réprobos, pois que todos os trabalhadores, quer os primeiros, quer os últimos, têm que receber e receberão do pai de família o mesmo salário, sob a única condição de o haverem merecido igualmente uns e outros, no fim do dia, e com a única diferença de que os últimos o ganharam em menos tempo do que os primeiros, porque em menos tempo do que estes, adiantaram tanto quanto eles a obra do mestre. Todos, pois, que foram chamados, hão de ser escolhidos. Mas entre os chamados, há poucos escolhidos. Porque muitos se atrasam ou perdem o tempo e não executam suas tarefas, sendo poucos os que trabalham com zelo e atividade na obra que o mestre lhes propôs. Assim é que os últimos serão os primeiros, e que os primeiros serão os últimos. Assim é também que há muitos chamados e poucos escolhidos. Segundo o Espírito, estas palavras, de modo geral, se referem aos sentimentos íntimos que inspiram os atos e lhes dão valor real perante o Senhor, pelo amor, pela humildade, pelo desinteresse que demonstrem. Aquele que se exalça será humilhado, e aquele que se humilha será exalçado. Os primeiros chamados ao conhecimento da verdadeira lei, que é a lei da justiça, amor e caridade, pregada por Jesus aos homens, os primeiros colocados na senda da verdade, serão os últimos a chegar ao fim, se em vez de seguirem a linha reta, enveredarem pelos caminhos tortuosos. O percurso, então, se tornará para eles longo, e a estrada que tomaram os reconduzirá ao ponto de partida. Ao contrário, os que, começando por último, caminharem sempre e ativamente para a frente, chegarão sem delongas ao fim. Os espíritos que, chamados a percorrer a estrada do progresso, ficarem de quando em quando estacionários ou só avançarem lenta e negligentemente pela via das encarnações, das provações, e esses formam um número muito maior, conquanto sejam dos primeiros chamados na ordem de criação, serão os últimos escolhidos, isto é, os últimos a chegar à perfeição moral. Contrariamente, os que tiverem caminhado constantemente com zelo e atividade, e esses são em menor número, serão escolhidos em primeiro lugar, ainda que sejam dos últimos na ordem da criação, dos últimos, portanto, chamados, isto é, dos últimos a entrar na senda do progresso. Esta parábola tem sido objeto de críticas, e para demonstrarem que é apócrifa, dizem: não é a justiça que preside a remuneração devida a cada um pelas suas obras, mas apenas o arbítrio do Senhor. Verdade é que, neste caso, ele se contenta com pagar o mesmo salário aos trabalhadores, tanto da primeira como da undécima hora. Mas, de acordo com o seu princípio, não me é lícito fazer o que quero? Poderia igualmente dar 10 e 100 vezes mais aos últimos do que os primeiros. Ora, quem ousaria sustentar que seja lícito governar com tal princípio qualquer sociedade, ainda que de escravos? Ignorantes, que nunca vede senão a letra, ou que, quando buscais o Espírito, tudo revestis do vosso, procurais sempre e encontrareis a justiça nas obras de Deus. Procurais sempre e encontrareis a justiça nas palavras de Jesus. E se as quiserdes interpretar, não façais com o vosso partipris, mas com a vossa consciência. A resposta a essa crítica da parábola já vos foi dada. está em tudo quanto acabamos de dizer, acerca do seu sentido e do seu objetivo. Perscrutem os que criticam a linguagem de que usava Jesus e os motivos que tinha para dela usar. Perscrutem o pensamento que o mestre ocultava sobre o manto da parábola, sobre o véu da letra, do ponto de vista da criação espírita, considerada em espírito e verdade, da marcha do espírito na senda do progresso, mediante as sucessivas encarnações, e verão que não há arbítrio, nem capricho, e sim justiça. Ainda mais, uma vez, exemplificamos. Um espírito, cuja primeira encarnação na Terra remonta a 1000 anos, só logrou até agora chegar à categoria dos habitantes da Nova Holanda. Um outro, que revestiu seu primeiro invólucro material há apenas 300 anos, já pode ser classificado entre os lapônios. Não é claro que este último mereceu mais do que o outro que o precedeu na via das encarnações terrenas? Suponde que, em vez de avançar tão depressa, o segundo não haja progredido mais do que o bastante para viver entre os novos holandeses? Estarão ambos no mesmo grau de encarnação? Longe de haver motivo para se atacar a justiça do Senhor pela igualdade dos salários pagos aos dois, não haveria antes razão para se julgar que o último deverá ser melhor remunerado? Admiti, porém, que o primeiro, com o tempo, alcançou um grau mais elevado, ao passo que o segundo fica um grau abaixo do daquele. Não será justo que ambos recebam a mesma recompensa, desde que o segundo trabalhou relativamente tanto quanto o primeiro? Graças a Deus.